Senhores, senhoras, meu boa noite. A Câmara Municipal de Sarandi, aqui representada pela Comissão de Orçamentos e Finanças, através da sua vice-presidência, que é o vereador José Aparecido da Silva Nito, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença das senhoras e dos senhores, aonde, cumprindo o dispositivo da Lei Complementar número 101/2000, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, e ainda o edital número 003/2017, do dia 23/5/2017, publicado no Diário Oficial do Município, o Diário do Norte do Paraná. Em data de 25/5/2017, a edição número 13/229, quinta-feira, realizada nesta data, a audiência pública para a discussão do PPA, Plano Plurianual de Investimento de 2018 a 2021 e LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para 2018. Aonde eu gostaria, né, de formar a mesa, convidando o senhor prefeito, que não está aqui presente, mas eu vou convidar o secretário municipal de planejamento, Alcides Ferreira, né, poderia fazer parte da mesa. Também gostaria de convidar a nossa secretária de educação, Maria Queiroz, se por favor, fazer parte da mesa. Obrigado. Neste momento, vou passar a palavra ao nosso secretário municipal de planejamento, Alcides Ferreira. Acho que aqui é melhor para ele.
Senhor presidente da Comissão de Orçamento, Nito, boa noite aos senhores e senhoras aqui presentes, servidores dessa Casa de Leis, à secretária municipal de Educação, Maria Queiroz. Uma satisfação para nós estarmos aqui hoje presentes para podermos participar dessa audiência pública, onde está sendo discutido os projetos de leis que o Poder Executivo encaminha a esta Casa de Leis, que é o PPA para o exercício, para o quadriênio 2018 a 2021, como também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2018. O Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2018 a 2021, ele foi realizado atendendo os princípios da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica Municipal. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento municipal que define as diretrizes, objetivos e metas da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o Preserve, da Autarquia Águas de Sarandi e do Poder Legislativo Municipal. Este plano estabelece como diretrizes implementar as políticas públicas de responsabilidade social, promover a adequação, modernização e eficácia do serviço público, aumentar a eficiência dos gastos públicos, impulsionar o aprimoramento, o aperfeiçoamento e a valorização do quadro de servidores, viabilizar a adequação e execução da infraestrutura urbana e do sistema viário, estimular o desenvolvimento econômico e sustentável e incentivar a sustentabilidade ambiental. Compõe as políticas municipais através de programas com seus respectivos objetivos, indicadores, e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital, que são investimentos, e outras delas decorrentes, e nas despesas de manutenção das ações de duração continuada. As leis de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem serão de forma compatível com os programas de ações integrantes do PPA. Por isso que neste momento é apresentado a esta Casa de Leis inicialmente o PPA para os próximos 4 anos e conjuntamente a mensagem que também apresenta o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018. E quanto à LDO, ela estabelece que o orçamento geral do município de Sarandi para o exercício de 2018, também elaborado na forma do PPA, que ora é apresentado, dentro das normas e diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Orgânica, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo Municipal, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições relativas às despesas do município com pessoal em encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município, as disposições relativas à dívida pública municipal e outras disposições em geral. Os princípios deste instrumento refere-se ao desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, igualdade, dignidade e cidadania, qualidade de vida, cidade segura, planejamento da administração pública, bem como o desenvolvimento das ações que visam a promoção humana e qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades sociais, atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente, implementação de ações voltadas às pessoas com deficiência, aos idosos e à família, promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana, fomento econômico industrial, geração de emprego e renda, garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS e demais doenças, enfatizando a prevenção. Desenvolvimento educacional eficiente. Integração e cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios da região metropolitana de Maringá. Valorização do patrimônio ambiental e cultural do município. Implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda a infraestrutura necessária. Garantir o desenvolvimento ambiental sustentável. Implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria da qualidade de vida na zona rural do município, implementação de ações voltadas à melhoria na segurança pública e na segurança do trânsito, garantia da qualidade no abastecimento de água potável e a implementação do saneamento básico, fomentar o esporte, cultura, lazer, às crianças, jovens e adultos. Eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos, na promoção de medidas de modernização da máquina administrativa, valorização dos servidores públicos municipais e agilidade no atendimento de prestação do serviço público. Observando os princípios também da justiça social, que visa assegurar a elaboração e execução dos orçamentos, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social. Também o princípio do controle social que assegura a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento dos orçamentos. Também o princípio da transparência, que visa a observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. E o princípio da economicidade em relação ao custo-benefício, na eficiência dos atos de despesa que reduz a própria eficiência da atividade administrativa. Neste projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanha um anexo chamado Anexo de Metas e Prioridades, já definido nas audiências públicas que o município realizou para a elaboração desses projetos, onde todos os órgãos da administração direta, composta pelas secretarias municipais, pelos conselhos municipais, os partidos políticos que também foram convidados, participaram e elaboraram o presente instrumento, e de uma forma sucinta, eu vou repassar aqui os valores desse anexo de metas e prioridades, que quando da elaboração do orçamento municipal, esses valores eles podem ser revistos, alterados, de acordo com o crescimento do município, o crescimento econômico, a situação econômica que o país vem passando. Então, nós temos por base a estimativa da receita para fixação das despesas. Então, ficou assim, para o exercício de 2018, o valor destinado à Câmara Municipal de R$ 7.254.000,00. Para a Autarquia Águas de Sarandi, R$ 40.000.000. Para a Caixa de Previdência dos Servidores, o Preserve, R$ 32.547.230. E para a Prefeitura Municipal, R$ 169.126.220. Totalizando R$ 248.927.450. Neste instrumento que ora é apresentado a esta Casa de Leis, que é os instrumentos para o PPA e para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando da definição do orçamento deverá levar em consideração o gasto com pessoal, que não poderá ser superior a 54% do que arrecada da receita corrente líquida, e quando atingir 48,6%, que é 90% desse total, o Tribunal de Contas já emite um alerta ao município que ele já não pode gastar mais com o pessoal. Bem como, quando ultrapassar 95% do total de 54%, que é o limite máximo, chegando a 51,3%, o Tribunal de Contas aí determina aos municípios que ele já não pode mais fazer contratação, fazer outras despesas com o pessoal, até voltar ao índice normal. E para que o município não sofra as penalidades previstas na legislação, que é deixar de obter a certidão negativa e que vai dificultar o repasse de recursos para o município. Então, esses instrumentos orçamentários atendem, senhor presidente, senhoras e senhores, os dispositivos constitucionais, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal e as leis que regem a matéria. Era isso, senhor presidente.
Pessoal aí presente, que está presente aqui, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode esclarecer com o Alcides está aqui. Sobre o PPA, né, Alcides? Foi falado agora, né?
O presidente, poderia fazer um questionamento aqui, uma posição, né, que a gente tem um relacionamento bom com o Alcides, aqui o nosso secretário de Planejamento. Essa LDO, ela vem de um PPA já que se encontrava em vigor, né, que seria baseado num plano de governo até então da administração anterior. Nesse novo PPA, vocês conseguiram, nesse estudo, fazer um encaixe do programa de governo do atual prefeito, né, o Walter Volpato? Você sabe, assim, precisar o tanto quanto conseguiu incluir do plano de governo, assim, tipo 80%, pegou no total sobre o plano de governo dentro do PPA. A gente sabe que esse desdobramento vai se dar anual, através da LDO e a lei orçamentária, né? Mas vocês fizeram um comparativo, um estudo técnico encaixando com o plano de governo, com as promessas de campanhas do atual prefeito. Você poderia dar um...
Perfeitamente, Anésio. Na elaboração do PPA, como ele é um instrumento para 4 anos, e no Brasil todo, ele é elaborado no primeiro ano do novo governo dos prefeitos municipais. Então, nesse ano de 2017, todos os municípios do Brasil, eles vão elaborar o novo PPA que vai vigorar para os próximos 4 anos, de 2018 a 2021. A Constituição Federal estabelece que o PPA ele deve ser elaborado e encaminhado à apreciação legislativa até o dia 30 de agosto, até o dia 30 de agosto, 31 de agosto. No entanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece, a Constituição estabelece, que o prazo máximo para elaboração e enviar à Câmara Municipal é até o dia 15 de abril. E a LDO, para 2018, ela tem que estar em consonância com o PPA. Como elaborar uma LDO se nós não temos PPA para 2018? Por isso que nós tomamos essa iniciativa, através de consulta junto ao Tribunal de Contas também, para enviar os dois instrumentos simultaneamente. E nessa elaboração, respondendo à sua pergunta, Nécio, que é um instrumento para 4 anos, é o plano de governo para os 4 próximos exercícios. Então, aqui está constituído de todas as ações que o município vai realizar nos próximos 4 anos. Não significa que as propostas de governo que o prefeito apresentou em campanha não estejam incluídas. Muito pelo contrário, todas as ações aqui constituídas, elas podem ser adquiridos, conseguir recursos através de emendas parlamentares para o exercício corrente ou para os próximos exercícios e ser incluído na proposta orçamentária. Então, o PPA para 2018 a 2021, ele não é um instrumento engessado, que a partir do momento que você aprova, ele permanece na sua estrutura previamente concebida. Ele vai se adequando e se alterando conforme a conjuntura econômica do país e conforme os repasses de recursos do governo federal, os projetos que o município vai buscar junto às parcerias com o governo estadual e governo federal, as emendas parlamentares, para poder realizar todas aquelas propostas realizadas em campanha. Então, este plano contém todas as propostas do governo municipal. Elas só vão ser acrescidas com as emendas que vão ser realizadas e aí serão criadas fontes de recursos específicas. E no plano, ela só pode entrar aquelas fontes que existem até hoje. Então, digamos que vai ser construído, que vai se fazer obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, galeria de águas pluviais, creches, escolas, postos de saúde, e que não está contemplado aqui ainda, mas que será objeto de emendas e de projetos e de convênios, essas fontes serão incluídas assim que nos próximos exercícios as propostas serão apresentadas a essa Casa de Leis, essas emendas, essas novas ações serão introduzidas. Não quer dizer que no plano já não tem essas ações. Então, todas as secretarias municipais possuem nas suas ações investimento e manutenção das suas atividades.
Compreendido, eu queria agradecer o esclarecimento, né, que foi além do que a gente solicitou, né, e a gente fez só esse questionamento, que nós temos o conhecimento, mas aí é bom ficar esclarecido para quem está assistindo. Mesmo a nossa LDO, que faz parte de um planejamento da administração anterior, ela não é engessada, né, que nem você disse, que a gente tem instrumentos para alterá-la de acordo com, apesar de ser um planejamento da outra administração, a atual pode estar fazendo adequação de acordo com o que a gente consegue receber de recursos, de projetos. Muito agradecido, meu amigo.
O secretário, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nesse PPA, está contemplando alguma abertura de avenida ligando com as rodovias, se precisar?
Olha, no instrumento ele não especifica obras específicas, ele traz valores e ações genéricas. Então, consta no PPA obras e instalações. Então, se não tivesse essa natureza ou essa ação no PPA, o município, para poder realizar essas ações posteriormente, dependeria de apresentar um projeto de lei à Câmara para abertura de um crédito especial. Se o valor constante dessas ações hoje não for suficiente para a realização dessas metas, o prefeito pode estar fazendo suplementação orçamentária dentro do limite que aí a própria lei orçamentária vai estabelecer, ou então buscar parcerias para realizar essas obras para poder atender a comunidade na sua totalidade. Então, as ações existem. Nas ações da Secretaria Municipal de Urbanismo ou de Trânsito, tem lá obras e investimentos. Todas elas têm já essas ações pré-concebidas. Se o montante do recurso não foi colocado, é porque o município não dispõe do numerário suficiente. Mas, de acordo com a situação econômica do país, a evolução da arrecadação própria do município e as parcerias que serão feitas, conforme eu disse anteriormente, esses projetos, esses recursos, eles serão acrescidos ao orçamento existente.
E também o prefeito, você acabou de falar agora mesmo, ele disse que não pode contratar devido ao índice, né? Além de não sair certidão do município, né, você falou, o próprio prefeito também, ele sofre alguma penalidade, assim, tipo bloquear bens, alguma coisa assim? E o prefeito anterior, como que ele contratava e agora esse não pode contratar?
O índice de gasto com o pessoal, ele é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece para os municípios um percentual máximo de 54% da receita corrente líquida, fora as receitas de investimento, que são obras e equipamentos. Então, tudo aquilo que o município arrecada de tributos e de repasse para custeio das ações estão contempladas na receita corrente líquida, exceto uma emenda parlamentar para a construção de uma creche, de uma escola, de um posto de saúde, de um asfalto, qualquer coisa. Isso não é receita corrente líquida, é somente receita de impostos, de taxas e das transferências do governo federal sobre FPM, ICM, etc. e tal. Então, desse total que o município arrecada, 54% é o limite máximo de gasto com o pessoal. Mas o tribunal estabeleceu uma regra, né, para todos os municípios, que quando atinge 90% de 54, que é 48,6, então os municípios têm que botar o pé no freio, acende uma luz vermelha lá, você não pode gastar mais com o pessoal. Mas se o município já ultrapassou, não pode ultrapassar 95%. Aí 95% é 51,3%. Aí o município já deixa de receber as transferências do governo estadual e governo federal e também não consegue a liberação das certidões para os convênios. No mandato anterior, ou melhor dizendo ainda, esse índice ele é definido no quadrimestre. É quadrimestre, então é o primeiro quadrimestre do ano, segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre. Então, até o fechamento do segundo quadrimestre do ano passado, não havia extrapolação do índice. A despesa com o pessoal estava de acordo com a legislação. Somente na virada do ano e na transição de governo é que aconteceu do índice está acima do 48,6. Isso inviabilizou o início dessa administração a estar fazendo aquelas contratações que ele gostaria de fazer bem como realização de concurso público. Nós sabemos que a educação precisa mais de professores, a saúde precisa de médicos, precisa de profissionais para realizar todas as ações que o município precisa desencadear. Então, o prefeito, ele fica impedido perante a lei. É óbvio que se ele não observar os ditames, né, previsto na legislação, principalmente na lei de responsabilidade fiscal, que o próprio nome já diz, que é responsabilidade fiscal, e ali estabelece os limites máximos que o prefeito pode gastar, obviamente que terá problema. Aí a própria legislação já estabelece ali as consequências que os administradores terão por não estar cumprindo o que a lei maior determina, porque a lei de responsabilidade fiscal é uma regulamentação da Constituição Federal. Então, todos os municípios do Estado do Paraná, do Brasil, melhor dizendo, têm que respeitar. E o Tribunal de Contas, que exerce e faz o controle externo das contas municipais, e hoje já é um sistema, é quadrimestre, mas existe um sistema online, que a partir do momento que o município lança as informações do SINAM, já automaticamente os municípios já passam a receber as informações como que está o andamento das contas públicas. E a própria lei de diretrizes orçamentárias, ela já estabelece também um cronograma de arrecadação e de desembolso, onde os municípios têm prazo de 30 dias para fazer depois da aprovação do orçamento, o quanto que ele vai arrecadar e o quanto que ele vai gastar. Se não estiver comportando durante o exercício financeiro, então, primeiro, nós apresentamos o PPA, nós apresentamos a LDO. Na sequência, em agosto, virá o Orçamento Geral do Município para 2018, com base nesses dois instrumentos que neste momento está sendo apresentado. E vai ser colocado, então, quanto que vai ser previsto de arrecadação mensal e de despesa mensal. Se, de repente, o município estiver gastando mais do que ele arrecada, a própria LDO já determina para o prefeito suspender o pagamento de determinadas ações. E aqui na LDO já determina o que ele não pode deixar de pagar, que é vencimento, gasto com pessoal, desde que não esteja acima do índice, as contrapartidas de obra, precatórios, pagamento da dívida, isso aí já é previsto na LDO também. As demais ações, ele vai ter que suspender porque a receita não está comportando com a despesa prevista. Então, nesse aspecto aí, é que tem que ser observado esses ditames que já estão bem esclarecidos na legislação vigente.
Mais alguma pergunta?
Boa noite. Eu gostaria de saber se o PPA ele contempla alguma ação emergencial, nesse caso da saúde, alguma coisa voltada assim, para dar mais assistência, nesse caso, que a gente vê o caos aí que o pessoal às vezes não tem nem luva para fazer tratamento. Algum investimento, às vezes, um pouco maior nesse caso aí.
Teu nome, como que é?
Wagner.
Wagner. Todas as secretarias municipais, elas elaboram o seu orçamento com base nas fontes vinculadas, que é da própria secretaria, e na fonte livre, que são aquelas que as pessoas pagam seus tributos. 15% é destinado à saúde, numa fonte vinculada de todos os tributos municipais. É IPTU, é ISSQN, é ITBI, ou a multa, ou pagamento da dívida ativa, aquelas pessoas que não pagaram no exercício corrente e paga em dívida ativa, 15% desse valor é destinado à saúde. E 25% é destinado à educação, bem como das transferências do governo federal e governo estadual também. No governo estadual nós temos ICMS, tem o IPVA, no governo federal nós temos o FPM, que é a principal fonte de receita dos municípios, e devido a um belo trabalho realizado pelo presidente da Câmara, o Leão, pelo prefeito municipal, buscando aí acertar a situação das divisas com o Maringá, e que foi em comum acordo e parte da população de Sarandi era contada para Maringá, reside em Sarandi, utilizam dos serviços da cidade de Sarandi, mas era contada para Maringá devido à lei de criação do município, que estabelecia uma linha reta. E ali há uma curva sinuosa ali, que parte do panorama, Novo Panorama e Alvamar, era contada para Maringá. Isso fazia com que o município deixava de receber parte de recurso, principalmente para a saúde, tendo em vista que no IBGE é que estabelece o coeficiente que o município deve receber de recursos do governo federal e estadual, bem como também essa população vai servir para aumentar o índice, que é o coeficiente de repasse de recursos do FPM, que vai passar de 2,8 para 3,0, que deve aumentar o repasse dos recursos, talvez a este ano ainda, numa média de R$2 milhões no ano. Então, essa explicação inicial significa que desses recursos que a saúde tem direito a 15% desses tributos municipais e desses repasses do governo federal e estadual, 15% não se faz a saúde pública do município. Com todas as ações que precisam ser realizadas, o município coloca mais, no mínimo, 10% em cima dos recursos livres, que é o 60% que sobrou dos demais tributos. 15% saúde, 25% educação, dá 40%. Sobrou 60%. Esse 60% é chamado recurso livre, que pode ser aplicado em qualquer secretaria. Mas, para a saúde especificamente, no mínimo mais 10% desse recurso livre vai para a saúde. Então, de 15%, que é o mínimo que deve ser aplicado, o município de Sarandi aplica 25%, 26%. E tem as demais fontes vinculadas da saúde também, que é o PAB, que é um valor repassado para atenção básica, exclusivamente para a saúde na atenção básica. Infelizmente, o valor que é repassado pelo governo federal, não sei se os senhores têm conhecimento, mas é repassado um valor de aproximadamente R$ 1,80 por habitante. 100 mil habitantes vai dar R$ 180 mil reais por ano, por mês. No final de um ano, vai dar R$ 2 milhões e pouco. E o município gasta no vinculado e na livre, mais um valor aí de acima de 10 ou 15 milhões de reais. E tem outras fontes, que é para 1497, que é destinado à saúde. Enfim, tem aquelas fontes próprias da saúde que só deve ser aplicado na saúde. Então, o que se pode ser feito para investir mais recursos na saúde além do que já vem sendo investido? Aumentar a receita. Esse motivo dessa divisa já foi um trabalho voltado para essa situação. E todas as ações que a Secretaria de Saúde realiza, que estão contempladas nesse PPA e na LDO, é voltado para o atendimento pleno da atenção básica. Isso o município tem que fazer esse atendimento. A atenção especializada já é uma obrigação, vamos dizer, do governo estadual ou governo federal. Mas, mesmo assim, o município também atende com o centro de especialidade, que vocês sabem muito bem que existe lá e a população está sendo atendida. Então, só vai melhorar ainda mais os investimentos com a saúde, desde que a situação econômica do país melhore e a receita do município também melhore. Mas que todas as ações da saúde estão sendo voltadas ao pleno atendimento da população que necessita desse serviço.
Só para complementar, esse 25% ele era aplicado na gestão anterior, no PPA anterior? Ou seja, então vai continuar mantendo os 25% ainda. Não tem nenhuma intenção de algo a mais, porque acho que esses 25% da gestão anterior também já não estavam sendo suficiente no caso, né?
O orçamento municipal, ele não é diferente do nosso orçamento doméstico. Ele, por princípio, é a mesma coisa. Nós trabalhamos, ganhamos o nosso salário e nós temos as nossas despesas para ser realizada. Quando nós vamos ao supermercado, nós sabemos o total de gasto que nós podemos fazer. Ou nós vamos pegar uma cestinha, ou nós vamos pegar um carrinho, ou nós vamos comprar mais alimento, mas nós temos que saber que nós temos despesa com farmácia, nós temos despesa com alimentação, nós temos com aluguel, as contas, água, luz, telefone, e nós temos a nossa receita mensal. O orçamento municipal é a mesma coisa. Nós temos uma receita, por isso que o orçamento ele tem que ser a estimativa da receita. Primeiro nós temos que estimar o quanto que o município vai arrecadar no ano de 2018. É isso que nós estamos fazendo. O quanto que o município vai arrecadar dentro de uma estimativa de todas as fontes vinculadas, saúde, educação, assistência social e todas as outras mais que existem, e das livres também, e a partir daí que sobrou os recursos livres, nós já destinamos 15% para a saúde, 25% para a educação, educação tem Fundeb, tem salário educação, né? Aí sobrou 60%. Esses 60% tem a infraestrutura que o município precisa realizar e conservar, tem a folha de pagamento de pessoal, tem mais profissionais que precisam ser contratados, tem mais obras sendo construídas e mais concurso para ser realizado, para contratar zeladoras, administrativos, serviços gerais, limpeza pública, enfim, são todas as ações que o município realiza. Aí você não tem uma bola de cristal na mão para dizer que vai ser arrecadado aquilo, ou menos do que aquilo, ou mais do que aquilo. Então nós temos aquele número, e de acordo com aquele número, nós temos que fazer uma fatia, como se fosse uma pizza, né? E distribuir para as necessidades básicas, onde a LDO ela já estabelece aqui, no seu, deixa eu verificar aqui, no seu artigo, eu vou te passar já que eu tenho aqui, só para deliberar aqui mais rapidamente, que do total da receita do município prevista no orçamento fiscal, será programada de acordo com as seguintes prioridades. Então, quando nós fizermos a estimativa da receita, estimamos a receita do município, livre e vinculada. Como que nós vamos fazer essa distribuição? A LDO, ela já estabelece esse critério. Primeiro, nós temos que determinar o custeio de pessoal e encargos sociais, inclusive as contribuições do município ao sistema de seguridade social, compreendendo os planos de previdência social e de ações da saúde e assistência social conforme legislação em vigor. Custeio administrativo e operacional. Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere aos repasses vinculados à educação e à saúde, que são esses índices que eu falei agora. Pagamento de precatórios e sentenças judiciais. Contrapartida dos convênios, dos programas objetos de financiamento, das operações de crédito e da dívida pública. Reserva de contingência, que nós estabelecemos aqui o mínimo de 1%. Então, somente depois de atendidas as prioridades definidas aqui nesses itens, é que poderão ser programados recursos para atender novas ações. Então, desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde tem o seu orçamento. Então, basicamente, em cima dessas ações que foram realizadas e da estimativa de gastos, porque você tem que estimar o quanto que você vai gastar em cada ação. Não é você destinar um valor pré-determinado para você executar uma ação. A ideia do orçamento municipal não é essa. Olha, eu vou te dar isso aqui de recurso para você realizar esta ação. Não. Você tem que prever o quanto que você necessita de recurso para realizar aquela ação. Então, dentro desta previsão que foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram disponibilizados os recursos necessários para o atendimento de todas as ações de saúde para o exercício de 2018.
Obrigado.
Questão da, você falou da, tá em tese aí a questão da saúde, nós temos uma situação muito complicada porque os governos estadual e federal não aportam o que deveriam, né? Nós temos agora uma lei recente que foi aprovada pela Câmara, a questão do SAMU, né? Que é R$1,70 per capita, né? Isso é um valor absurdo para a gente pagar que é um recurso, como diria, se o governo fizesse a sua parte, se os governos fizessem a sua parte, nós não teríamos que ter esse custo adicional, que de uma forma ou de outra vai sair da fatia de investimentos, igual você esteve falando, né, secretário?
É, para este exercício de 2017, o Poder Executivo, através do Prefeito Municipal, enviou a esta Casa de Leis um projeto de lei solicitando a abertura de um crédito especial para o pagamento do SAMU a R$ 1,70 por habitante, que dá R$ 1.800.000 e alguma coisa para o exercício de 2017. Para o exercício de 2018, esse valor não foi tirado das ações da saúde, ele foi aumentado. Então, se no ano passado foi aplicado menos esse recurso, no ano de 2018, esse recurso já foi previsto sem anular nenhuma ação da saúde, ele foi aumentado. E como que se pode aumentar o orçamento? É de acordo com a previsão de arrecadação. Então, nós já fizemos a estimativa para 2018 com o repasse do FPM para 3.0. Nós acreditamos que vai ser confirmado isso, que o município vai receber. Como eu disse anteriormente, o Programa de Atenção Básica, que é um recurso repassado pelo governo federal na fonte 1495, é R$ 1,80. O SAMU, que o município repassa de acordo com o custeio dividido aí para cada município, o rateio que foi feito, deu R$ 1,70. Só que não pode ser com recurso da fonte 1495, não pode ser um recurso da fonte vinculada da saúde, é da fonte livre do município, que poderia estar sendo aplicado numa outra ação. Mas, segundo informações que nós já obtivemos, esse valor inicial per capita, estaria assim, um pouco elevado, porque o custo do serviço operacional é o mesmo para o funcionamento do SAMU. Só que os municípios que estão integrados e participando não estavam contribuindo e sobrecarregando aqueles que estavam participando. Então, acreditamos que já para este ano de 2017, já há uma expectativa de que esse valor seja reduzido já para R$ 1,40 ou R$ 1,30 por habitante. E se esse valor, se os demais municípios da região participar, para o ano que vem, o município vai poder pagar menos ainda. E esse valor que já foi disponibilizado para o orçamento da saúde, para o custeio do SAMU, no valor de aproximadamente R$ 2 milhões para o ano que vem, se não for utilizado todo esse recurso, ele será suplementado dentro da previsão orçamentária já prevista na legislação para as demais ações desenvolvidas na Secretaria de Saúde. O orçamento da saúde será suplementado somente para a Secretaria de Saúde.
Bom, acho que alguém tem mais alguma pergunta? Acho que ficou bem esclarecido. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estiveram até agora aqui. Agradecer a presença da secretária. Obrigado, secretária. Você, Alcides, também, né? Esteve junto com a gente aqui nessa audiência pública. O Cido, que finalizou com nós. Onésio, obrigado a todos vocês. Então, declaro encerrada essa audiência pública.